Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Ilustra Lab. O Ilustra Lab tem um formato um pouco diferente dos podcasts tradicionais. Para ser mais objetivo, nós abordamos um tema e dividimos em vídeos menores para que você vá sempre direto ao que lhe interessa. Então não deixe de clicar aqui no gostei para ajudar na divulgação do vídeo, se inscrever para você não perder nada e ativar aí o sininho para o YouTube te notificar sempre que surgir uma coisa nova aqui do Ilustra Lab. Para o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como trabalhar com card games. Então se liga aí! Fala galera, sejam bem-vindos ao Ilustra Lab. A gente vai fazer aí um bate-papo, levando em consideração algumas dúvidas frequentes dos artistas. E para isso eu tenho os meus ilustríssimos colegas, amigos e hosters aqui do nosso podcast, o Ângelo Bortolini. Fala aí, Ângelo.
Olá.
E o Felipe Gonçalves. Beleza, Felipe?
E aí, tamo junto.
Show de bola. Então, para começar, eu gostaria, como esse é o nosso primeiro podcast, eu queria que a gente desse se apresentasse um pouco, né? Começando aí pelo nosso colega Ângelo. Fala lá, Ângelo, um pouquinho de ti aí.
Opa, eu sou Ângelo Bortolini, eu trabalho em Florianópolis como ilustrador 2D. Eu atualmente trabalho na Hoplon, desenvolvendo jogos. E eu também atuo como freelancer com card games no mercado nacional e internacional. E eu também faço ilustrações para livros de RPG.
Cara bom, hein? Fala lá, Felipe.
Meu nome é Felipe Gonçalves, eu também sou ilustrador aqui de Florianópolis, né? Trabalho numa empresa aqui de Floripa também como ilustrador, já trabalhei com games. Já fiz RPG também e agora eu tô fazendo, já fiz board game e agora eu tô fazendo as cartinhas aí também, nacional, já tô com contatos nacionais e tô começando a fazer as minhas internacionais também.
Tá tudo e certo. Professor de pintura digital, né, digamos de passagem.
E professor, aqui em Floripa eu dou aula numa escola aqui na Panorama, escola de artes aqui de Florianópolis, dou aula de desenho e pintura digital.
Eu sou o Max Medina, hoster nas horas vagas de podcast. Eu sou ilustrador, trabalho freelancer na maior parte do meu trabalho e eu também sou professor de desenho, dou aula aqui em Fortaleza de fundamentos do desenho e também online. Então, beleza, vamos começar então o nosso bate-papo? Hoje a gente reuniu aí essa galera top, nós vamos fazer alguns vídeos aí falando de umas coisas bem massa. A gente separou hoje um tema que a gente pensou ser bem relevante e que tem pouco conteúdo disponível, né? Que é justamente para quem quer trabalhar com card game, né? Então os meninos aí, o Ângelo e o Felipe, eles já trabalham com isso já há um tempo, tem bastante experiência aí para poder compartilhar com a gente. E aí para esse primeiro a gente vai falar principalmente de como que entra no mercado, né? Então a gente vai explorar como que o cara que é de repente um ilustrador amador quer se tornar profissional, ou de repente o cara já é profissional, mas ele tá com dificuldade de entrar no mercado, como que ele dá aí esse pontapé inicial. E aí, Ângelo, o que é que você indica para quem tá começando? O cara já ilustra, já tem um portfólio legal. O que é que você diz aí? Como é que ele começa?
Te dizer, tem duas estratégias diferentes. A que eu usei, que é a que eu não recomendo, que foi uma estratégia meio tudo ou nada. A minha estratégia era basicamente o seguinte: eu vou começar a estudar, eu vou começar a postar coisas na internet e eu vou esperar o pessoal vir me contatar.
Então, tipo, tu saiu fazendo, compartilhando em grupo de Facebook, Instagram, e artstation. E até que alguém veio e, tipo, opa, tu faz
Sim,
carta.
Foi basicamente, Jesus, me ajude, e seja o que Deus quiser.
Quanto tempo que isso demorou?
Foi alguns meses até entrar em contato comigo, mas eu já desenhava bastante tempo, então não foi um negócio que aconteceu da noite pro dia.
Entendi. Mas tipo assim, de quando tu começou a postar um negócio mais profissional até o teu primeiro contato, tu diria que foram meses, assim, tipo?
Ah, foi coisa de um ano e meio.
Um ano e meio, desde o teu primeiro desenho mais numa linha profissional, foi mais ou menos a partir daí um ano e meio, né?
Olhando pra trás, eu considero profissional um desenho que eu poderia utilizar num card game, sabe? Saca. Então até eu chegar num nível que eu pudesse resolver o problema da pessoa que ia me contratar, diria que um ano e meio.
Um ano e meio.
Não necessariamente essa é a melhor opção, porque podia ter dado muito errado, sabe? Eu podia ter sido ignorado e tal.
E podia estar até hoje, né, cara? Esperando que alguém fosse.
Exato, podia estar até hoje. Funcionou comigo, mas não é um bagulho que eu necessariamente recomendo. Tem um jeito mais ativo de você se fazer notar, que é, hoje em dia, diretores de arte, a galera que vai contratar o pessoal para card game, eles têm ArtStation, eles têm LinkedIn, eles estão nas plataformas onde os artistas estão. nada impede de você adicionar esse pessoal e falar com eles. Tipo, oh, tudo bem? Meu nome é fulano, eu desenho XYZ e eu acho que poderia ser uma adição interessante para o seu projeto. Tá aqui o meu link e beijo. Então, o pessoal tá no ArtStation também, eles gostam de ver arte legal.
Saquei. E aí?
Basicamente, o diretor de arte é um artista que tá numa posição de contratar.
E aí, tipo, no caso, eu vou pegar e entrar em contato com esse cara diretamente, formativa, né? Vou chegar para ele, de repente mandar uma mensagem privada para ele falando do meu portfólio, né?
Então, sobre ser direto e sem rodeios, eu acho que o Gonçalves pode.
Então, o que eu posso dizer, galera, é que, tipo assim, ó, eu tô antenado em tudo que tá rolando, tá ligado? Tudo. Então, vamos supor, tem um ilustrador que posta lá uma arte, a arte que eu fiz pra tal empresa. A primeira coisa que eu faço é pegar o link da empresa e entrar pra ver o trabalho que a empresa faz. E foi assim que eu fiz a primeira vez. Eu peguei, vi a pessoa postando, gostei da arte, achei que era um estilo que eu curto fazer. Peguei o nome da empresa, olhei lá nos contatos, no site, peguei o e-mail e mandei, e tive a resposta.
Então, tipo, tu viu alguém que já trabalhava para a empresa postar um
Exato.
trabalho que eles fazem lá, de uma carta já para eles lá. Daí você
Isso.
pegou e entrou em contato com o cara que postou? Não entendi essa parte.
Não, eu peguei. O cara postou e na postagem dele ele falou: ah, eu fiz o trabalho para a empresa X.
Ah, saquei.
Eu peguei o nome da empresa X, botei no Google, achei o site, coloquei no contato, peguei o e-mail e mandei.
E mandou para lá. Como é que foi o retorno dessa empresa? Tipo, eles já te
Não, eu
mandaram assim de
mandei
cara?
assim, eu falei no e-mail que eu gostei da arte que eles fazem e tal, e queria poder contribuir com a arte e mandei meu portfólio. Aí ela falou que adorou a arte e que ia ver minha disponibilidade, perguntou quanto que eu cobrava, quantas cartas eu conseguia fazer, qual a minha disponibilidade semanal. Eu falei, ela me mandou um NDA, que é um documento que você assina para você não divulgar as coisas da empresa até segunda ordem, sabe? O negócio é tipo ter paciência, porque esses diretores recebem milhares de e-mails por dia. Então, o e-mail para uma empresa agora que eu vou começar a fazer, eu mandei no dia 8 e recebi um e-mail, a resposta no dia 22.
Isso já não é muito demorado, na verdade. Às vezes você espera meses. O Zanquetin mesmo falou que ele mandou e-mail para Blizzard 3 vezes e ninguém falou nada. Só não responderam.
E, tipo, tem que pensar que não. Tipo, acho que. Não sei se alguém faz isso, mas não manda e, tipo, demorou 2 meses. E aí? Viram meu e-mail? Tipo, não, não façam isso.
Manda de
Sejam
novo?
cara de pau, mas não sejam inconvenientes, sabe? Tipo, sou bem
Tá.
cara de pau. Eu chego ali e nessa segunda eu peguei com um amigo meu. Tem uns amigos meus que trabalhavam pra lá, inclusive o Ângelo. Aí eu cheguei pra um deles e falei: cara, tem um e-mail de lá? Tem. Ah, beleza, passei pra mim. E mandei.
Tá,
E
então
foi, tipo.
vamos listar aqui. A gente tem a primeira abordagem aí, que foi a do Ângelo, que é aquela tipo, posto coisa e espero a vontade de Jesus, né?
Sim.
A abordagem é o não indicado, né?
É
Tem
postar
a
e rezar.
postar e rezar. Vamos colocar aqui. Então tem a opção postar e rezar. Então postar e rezar. Vamos salvar aqui para colocar aí para quem na como no comentáriozinho aí do vídeo, né? Então tem a segunda opção que é você ir atuar de formativa, né? E aí entrar em contato com as empresas para poder, né, se mostrar
Sim.
e tal. Nesse caso, a dica que tu deu foi tipo ver quem é a pessoa que está trabalhando para a empresa já, comparar o teu
Exato.
trabalho com o dela, né?
Nem só com dela, né? Tipo, entrar no site da empresa, ali
E
vai
ver
ter
as coisas
diversos
que fazem
trabalhos.
lá.
Aí tu vê se tu tá com um trabalho assim. O importante é isso também, né? Você tem que
Entendi.
estar num nível assim que tu olha assim: ah, não, eu consigo fazer isso? Consigo. Então, beleza. Porque senão daí é bom dar uma estudada antes, assim, ter um portfólio legalzinho para tu conseguir já ter um pouco de mais chance, assim, né? Mais assertivo assim, na hora de mandar o e-mail, assim.
Só complementando, isso é uma coisa que eu acho que bem importante. O diretor de arte, ou a pessoa que vai contratar o ilustrador, ele vai selecionar dentro daqueles ilustradores que conseguem resolver o problema dele, aquele que prefere. Mas se você, o seu portfólio não reflete que você consegue tranquilamente resolver o problema que o diretor de arte tem, você não é nem cogitado. Então, é bom se você ser bem realista na hora de ver as empresas que você está tentando. Olha para o seu portfólio, olha para as ilustrações que aquela empresa precisa, ou qualquer outro projeto que seja, e realmente pensa: as minhas coisas estão no nível dessa empresa, não melhor do que as piores coisas que a empresa fez, no mínimo mediano ali. Porque é
Agora
bem fácil de achar uma ou outra ilustração que foi um ponto fora da curva, que não fica tão legal. E daí
na
você
verdade.
olha para aquilo e diz: ah, eu faço melhor que isso, pronto.
Ilustradores fazem uma só, né, Ângelo? Tipo, fez uma, o cara não gostou, nunca mais chamou ele, só que tá lá no site. E aí.
Exato. Aí já pagamos, né? Vamos lá.
É, vamos lá, óbvio.
Agora, essa tua estratégia, Felipe, também poderia ser, por exemplo, você listar, né, empresas que trabalham com card. Daí
Exato, eu
você
faço.
vai, entra em cada portfólio dessas empresas e vai ver como é que tá o nível da galera dessas empresas aí, né? E então
Sim, eu
aquelas que
lembro que
você
uma.
filtrar, né? Você filtra
É,
ali
eu
que tem
lembro que uma
interesse.
vez, quando eu tava no começo ainda, não tava com portfólio legal, mas para mim já tava. Todo mundo passa por isso. Eu entrei no Google, aí entrei no Abra Games, então é um site que tem várias empresas que são cadastradas de games ali, e peguei, tipo, todas as empresas que estavam cadastradas ali e mandei portfólio. Claro, até hoje não recebi resposta nenhuma, porque naquela época eu não me contratava, tipo, não, era sem condições, mas na minha mente ingênua.
Você
Já
mandou o
dava.
mesmo e-mail para todo mundo?
Não, eu troquei, porque eu botei, olá, eu gostei da empresa tal, então, tipo, não ficou tão automático, né? Mas eu troquei, tipo, o nome da empresa. Como eu não mandei todas no mesmo dia, eu mandei, acho que troquei bom dia por boa tarde, ou coisa do tipo assim.
Cara, em 2012, eu acho. Faz um tempão atrás. Eu fiz a mesma coisa. Eu fiz um apinhado de, sei lá, 70 empresas que eu queria tentar alguma coisa. Eu mandei e-mail para todas elas. Eu consegui um freela de um redator de uma das empresas para fazer a capa do disco dele, que não tinha nada a ver com a empresa. Tipo, eu dei sorte porque o cara curtiu, aleatório.
Sorte total.
Sim, e a enorme maioria eu não recebi nem resposta, porque não era pessoal, sabe? Era que geralmente esses e-mails de empresa vai para uma caixa que tipo o RH vê ou o pessoal do marketing vê, não é necessariamente a pessoa que é o diretor de arte, que é a pessoa que você quer chegar.
Ah, então aí vem uma coisa boa pra gente pensar. Então seria muito mais efetivo, no lugar de você sair filtrando, por exemplo, empresas e simplesmente mandar para eles o teu portfólio, mas mirar em quem que é o diretor de arte dali, né?
Exato, eu fiz isso, tipo, como eu tinha contato do pessoal que trabalhava lá, eu cheguei e mandei já pro diretor. Só que uma coisa legal é que assim, ó, o pessoal da ilustração, a gente tem uma competitividade sadia, né? É aquela, tipo, esse cara tá muito bom, eu também quero ficar bom, mas ninguém quer derrubar ninguém. Então, se tu chegar num cara que às vezes tu não conhece muito bem, tipo, chegar pra mim, ô cara, eu vi que tu trabalhou pra tua empresa, não tenho e-mail de lá, queria trabalhar lá. Acho que
Saquei.
todo mundo passa, cara, é só tu chegar ali no. O negócio é ser cara de pau, né? Eu acho que é interessante tu mandar um e-mail e não falar assim, ah, eu tô sendo indicado por tal artista. Não acho legal fazer isso, mas tu pode chegar assim, ó, eu gostaria de trabalhar com vocês e pronto, assim. Então, pode chegar no pessoal e vir falar, porque o máximo que vai acontecer é o cara tá muito atarefado e não te responder, mas ninguém vai deixar de dar um e-mail de alguma empresa para alguém que tá começando e tal. Acho que isso é tranquilo.
Essa seria a estratégia número um para poder pegar o contato do diretor de arte. Tem alguma outra forma que vocês conhecem de pegar esse contato?
Tem, tu entrando no site lá, tem empresas, não é todas, que daí tem tipo ali, ah, esse cara aqui é o
Diretor
cara
de
que faz
arte.
isso, ele faz aquilo, faz aquilo. Tem lá o diretor de arte, pega e adiciona ele. Ou digita no LinkedIn o nome da empresa que tu quer fazer ilustração e geralmente aparece lá o pessoal que é diretor de arte. Cara, o
Entendi.
negócio é, tem que ser cara de pau e não ser inconveniente. Tem que ter um meio termo nesses dois
É
aí.
o cara de pau com bom senso, né?
Bom senso, não pode ficar incomodando o cara se o cara não responder, cara. Tipo, espera passar pelo menos uns 6 meses e manda de novo. Não manda na
É
semana que
isso eu ia
vem.
te perguntar. Tu manda o teu portfólio para a empresa, né? Assim como tu mandou daquela primeira vez para várias. Daí eles não te respondem, né? Qual que é o
Sim.
time, assim, para você poder mandar de novo? É 6 meses? Pode ser menos que isso? E eu
Tem
mando o
tempo.
quê? Eu mando um novo portfólio, um novo e-mail, como se estivesse começando do zero? Ou eu mando
Então,
algo relacionado?
eu acho que a gente vai concordar comigo, depende do teu nível de produção. Se em 6 meses tu tiver pelo menos umas 3 peças novas, acho legal mandar. Agora, tu mandar o mesmo e-mail com o mesmo portfólio não tem sentido nenhum. Porque tem duas opções, né, Ângelo? Ou ele não respondeu porque ele não viu o e-mail, ou ele viu e não gostou do que viu.
Eu concordo, concordo. Eu acho que o importante seria você ter uma produção nova, porque senão fica meio redundante.
Então, a outra opção que tu tava falando, Felipe, seria o network, né? Que
Network é.
você, tipo, no caso, tu já falou com o Ângelo, que era uma pessoa que já tinha proximidade, para poder saber como você faria para poder trabalhar de repente na mesma empresa.
É, o que é legal, assim, cara, no meio da arte, assim, é tu ter, tipo, num bom sentido, uma gangue da ilustração. Então, tu tem a tua panelinha ali, a tua ganguezinha, tá ligado? Que, tipo, vocês estão sempre juntos, cara. Então, isso vai, tipo, te fazer evoluir, porque tu vai ter feedbacks de pessoas que são boas e que são teus amigos, que estão dando feedback para te ajudar. Tu vai ter esses contatos, um trabalhou na empresa, outro trabalhou em outra e vão trocando figurinhas. Então, é muito legal. Tem
Passo
um
3,
amigo meu que
fazer
trabalha
panelinha.
comigo. que trabalha comigo lá na empresa que eu trabalho também, é ilustrador, que eu peguei e mandei esse contato para esse diretor de arte dessa empresa que eu vou começar agora, e ele pediu também, mandei para ele. E aí o cara, ele respondeu, ele não deu trampo para ele, mas ele respondeu. Então o cara pegou um tempo para poder tentar ajudar o cara e falou, cara, você da tua arte e tal, não sei o que lá, só que eu queria que tu fizesse mais 5 artes. Quando tu fizer mais 5 ilustrações, manda para mim de novo.
Entendi. Então ele meio que, beleza, cara, falta só um pouquinho mais de nível, foi tipo isso?
É, né, tipo mais, um pouco mais de consistência, porque ele tinha muito gap, assim, de uma ilustração para outra, assim, sabe? Era tipo uma de 4 anos atrás e uma de hoje.
Certo.
Então, meio que o cara não tinha certeza que ele era consistente bastante. A última que ele fez ficou muito boa, mas será que ele fez por sorte ou ele tem essa consistência, tem esse nível? Ou será que ele ficou 6 meses naquela arte, entendeu?
Saquei.
Então eles
preferem. Ele quer saber se tu vai aguentar o tranco sempre na tua melhor qualidade, né? Ou se aquilo foi só.
É, exatamente. Ele olhou o pior trabalho do cara e achou que não era suficiente pro jogo, né?
Entendi.
E aí, mas o cara foi legal, o cara respondeu e falou o que ele poderia fazer pra poder entrar na empresa. Então, isso eu acho que foi muito legal do diretor de arte, né? Não. Esperem isso de todos, mas foi legal isso.
Entendi. Vamos fazer então um apurado, assim, só pra gente poder passar pro próximo tópico relacionado a card game, né? Então, pro cara que ele já tem, ele já se considera no nível pra poder trabalhar com carta, né? Então, tipo, ele já tem um nível de pintura legal, um nível de renda, nível de criação, de design de personagem, sabe? Entende como é que é o processo de construir uma carta, de ilustrar uma carta. Então, o que ele pode fazer, né? Então, vamos ver se eu anotei certo aqui. Ele pode postar as coisas e esperar Jesus abençoar. Aí, se ele for um pouco mais esperto que isso, ele vai procurar saber quem são os diretores de arte das empresas e entrar em contato com ele, com eles mandando portfólio.
Um pouco mais esperto, ou seja, o Ângelo foi muito burro.
Eu dei o benefício de ignorar essa.
E a outra é faça uma panelinha artística de caras fodões, seria tipo isso?
É, cara, o negócio é assim, ó, seja cara de pau, seja, tu tá querendo ser ilustrador, então ingresse nesse meio. Entre em Hangouts, onde tem outros ilustradores, adicione bastante ilustradores sem ser inconveniente, poste as suas coisas e tenta fazer amigos nessa área sem interesse. Faça amigos, tipo, realmente amigos que tu goste de estar junto, mas que tenham o mesmo interesse em comum. Isso aí até te impulsiona pra poder continuar estudando, sabe? Porque às vezes sozinho desanima muito não ver que tem outra pessoa ali junto contigo. E é legal back, né, que tem essa competição sadia e lá é importante. Tipo, a gente tá estudando junto, aí eu vejo que alguém faz uma arte que eu achei muito foda. Eu falei, cara, desgraçado, fez uma arte boa pra caramba. Ele tá ferrado, a minha próxima eu vou destruir ele. E aí a gente vai.
Tá falando do Ângelo, não, né, cara?
Também. E o Ângelo aqui é guerra. Não, mas tipo assim, tu vê que teu amigo tá evoluindo junto com você, e isso aí te dá muita força pra evoluir também.
O lance das gangues é. Eu acho bem válido, na verdade. É difícil você falar, faça mais amigos, porque é um bagulho complexo, mas eventos é uma coisa que eu gostaria de recomendar também. Eu e o Gonçalves, a gente ficou bem amigo quando a gente foi no primeiro Utopia juntos.
Exatamente.
Inclusive, é um negócio que eu recomendo a todos os ilustradores, que é o Utopia, aquele congresso de ilustração, merchan de graça.
Né? Gabi, paga nós.
É, paga nós, Gabi.
Para de nós aí, hein?
Se tem um treco que a Utopia precisa é da nossa divulgação.
Só que não.
Por enquanto. E essa foi a parte 1 do nosso bate-papo sobre o mercado de card game. Na segunda parte, vamos falar sobre o nível artístico que você precisa ter para entrar nesse mercado. Também quero aproveitar para avisar que no último podcast dessa série, nós vamos responder as perguntas que vocês fizerem aqui nos comentários. Então, se ficou alguma dúvida ou você quer saber alguma coisa que a gente esqueceu de comentar, fale a sua pergunta aqui embaixo que ela vai ser respondida no vídeo final. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ser notificado do nosso próximo vídeo. Deixa também aquele like para ajudar na divulgação do vídeo. Até mais!